Fortalece a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo na Palavra de Deus. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar a Bíblia toda. Nós cremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajuda a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Bíblia. Assim, ao darmos sequência aos estudos dos livros do Antigo Testamento, especificamente o estudo das profecias de Jeremias, nós precisamos ficar atentos porque, certamente, aqui nós encontraremos declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. Você sabe também que, logo no início dos nossos programas, nós temos dedicado alguns minutos para 2 atividades que nós consideramos importantíssimas. Em primeiro lugar, nós registramos as correspondências de vocês. E hoje eu quero registrar a correspondência que recebemos de Porto Ferreira, em São Paulo. Quem nos escreveu foi o JDF. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Professor Itamir, graça e paz do Senhor. Acompanho o seu ensinamento no Através da Bíblia e busco diariamente estudar e conhecer a Palavra de Deus. Mas eu confesso que diante das situações complicadas, onde claramente se observa a ação do inimigo no seio de alguma família em particular, não de um certo tempo, não de um tempo curto, mas de uma vida inteira, eu não encontro argumento naquilo que busquei aprender da Palavra de Deus. E quando requisitado a dar suporte emocional a pessoas que vivem esse drama, fica muito difícil recomendar que experimentem viver uma nova vida em Cristo. O irmão pode me ajudar? Querido irmão, muito obrigado por sua audiência e parabéns pela sua fidelidade em estudar a Palavra de Deus continuamente. O nosso propósito é esse mesmo, de comunicar a Palavra de Deus de forma clara e simples, com a finalidade de muitos poderem entender e aplicá-la em suas vidas. De fato, é uma batalha espiritual que enfrentamos quando tentamos levar alguém ao conhecimento de Jesus Cristo. Muitas vezes, muitos indivíduos ou até famílias inteiras ficam por anos prisioneiros de Satanás, que quer fazer o quê? Quer mantê-las cegas espiritualmente. Nesses casos, temos que associar a Palavra de Deus à oração. Temos que colocar junto com a Palavra que nós estamos pregando, expondo àqueles amigos, nós temos que colocar juntos a oração. É somente pela oração e a intercessão respondidas por Deus que essas pessoas deixarão os caminhos do maligno para servir o Deus vivo e verdadeiro. Creio que as experiências de Paulo em Corinto e em Éfeso, Atos 18 e Atos 19, podem servir de exemplo para nós. Naquelas cidades, o apóstolo Paulo gastou 1 ano e meio e 2 anos, respectivamente, para levar o Evangelho do Senhor Jesus àqueles cidadãos. Haverá ocasião, querido amigo, que temos que persistir e insistir até que as escamas caiam dos olhos espirituais daqueles que nós estamos evangelizando. Veja também a passagem de 2 Timóteo 4, 1 a 5. Mas, sabendo que a convicção do pecado e da necessidade de salvação é dada pelo Espírito Santo, devemos insistir em oração. A oração feita de acordo com a vontade de Deus pode muito em sua eficácia. Agora, temos que lembrar que a resposta do Senhor pode vir não no tempo que nós queremos, mas no tempo que Ele acha adequado para responder. Por isso, então, eu queria convidar você à nossa segunda atividade. Exatamente isso. A outra atividade nos nossos programas é orarmos, é nos colocar diante de Deus, orando e pedindo as bênçãos divinas para as nossas necessidades e para o nosso projeto de estudar a sua palavra por completo e também publicar os nossos comentários. Vamos orar então, vamos colocar as nossas vidas e o nosso ministério nas mãos do Senhor. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, Pai, que conforme a Tua vontade, possamos com amor e compaixão continuar a nossa tarefa de exercer a influência positiva, mostrando o Evangelho de Cristo para as pessoas que convivem conosco. Senhor, conceda-nos o privilégio de mostrar que só Jesus é a solução. Conceda-nos também poder para enfrentarmos essa avalanche de ações de Satanás que quer manter preso essas pessoas sem o conhecimento de Cristo. Conceda-nos estratégias, paciência, amor, para que possamos evangelizar e essas pessoas um dia possam conhecer o Senhor Jesus Cristo. Também oramos, Pai, agora em favor do nosso tempo juntos para entendermos e compreendermos a Tua Palavra. Ilumina-nos, Senhor, pelo Teu Espírito e ajuda-nos a aplicá-la em nossas vidas. Fala conosco através das palavras de Jeremias e conceda a bênção de completarmos esse projeto na Tua dependência. Que possamos ouvir a Tua voz e termos do Senhor capacitação para obedecê-lo. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais alguns capítulos do livro de Jeremias. Vamos estudar o capítulo 3 até o capítulo 6. Capítulos 3, 4, 5 e 6, que vão nos continuar mostrando as mensagens de julgamento e de condenação de Judá, mostrando que Deus mesmo executaria o juízo usando a Babilônia para disciplinar o seu povo. Mas como temos feito nos últimos programas, por ser um livro tão rico em detalhes contextuais e por ser Jeremias chamado para o seu ministério numa época tão delicada do reino de Judá, é necessário nos aprofundarmos um pouco mais ainda nas questões contextuais. Portanto, ainda em relação ao contexto do livro de Jeremias, vale a pena destacarmos alguns aspectos. O primeiro aspecto refere-se à época do chamado do ministério de Jeremias. Quando Jeremias começou a proclamação das palavras divinas ao povo de Judá, o poder dos assírios já estava em declínio. Lembramos que em 722 a.C., praticamente 100 anos antes, a Assíria tinha invadido o reino do norte, Israel, e destruído Samaria, levando os israelitas para o cativeiro. Tudo isso acontecera porque Israel tinha pecado e tinha se afastado de Deus. Isaías profetizou naqueles dias, tentando mostrar também a Judá, o reino do sul, que ele poderia ter o mesmo fim. Um século depois da queda de Samaria, Deus então continuou insistindo, mas Judá não deu ouvidos. Jeremias foi esse canal através do qual Deus chamava o seu povo ao arrependimento. Em segundo lugar, temos que destacar que, na sequência do ministério de Isaías, que ministrou até a morte do rei Ezequias, e provavelmente um pouquinho além da morte do rei Ezequias, até o início do reinado de Manassés, o seu filho, quando provavelmente morreu cerrado ao meio, conforme diz a tradição, tomando por base a passagem de Hebreus 11, 37, no reinado de Manassés, esse homem duro e iníquo, nós tivemos os seguintes fatos após Manassés. Depois de Ezequias, então reinou Manassés, e durante 55 anos, veja só, é mais do que uma geração em termos bíblicos, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme 2 Reis, capítulo 21, 1 a 18. Depois de Manassés, reinou seu filho Amon, que também fez o que era mal diante do Senhor. 2 Reis 21:20. Mas graças a Deus, que mesmo com um avô e um pai incrédulos e corruptos, o reinado de Josias foi diferente. Ainda um terceiro aspecto que precisamos considerar para entendermos bem o contexto daquela ocasião é que devemos notar que em relação ao período do reinado de Josias, que foi de 30 anos, 639 a 609, quando Jeremias foi chamado em 627, esse rei piedoso já tinha iniciado uma reforma religiosa, porém ela não foi completa. Devido à sua morte em 609, quando tentava se opor ao faraó Neco, Jeoacaz, seu filho, o filho de Josias que reinou no seu lugar, esse homem também fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas reinou somente 3 meses. Veja só, 3 meses fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e aí foi destituído pelo próprio faraó Neco, que tinha, numa luta, matado seu pai. Depois de tirar Jeoacaz do trono, o faraó Neco, que dominava sobre toda a Palestina, colocou para reinar sobre Judá um outro filho de Josias, chamado Eliaquim, cujo nome ele mudou para Jeoaquim. Jeoaquim reinou durante 11 anos em Jerusalém, mas o que aconteceu? Ele também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, conforme 2 Reis, capítulo 23, 36 e 37. Foi nessa época, então, que Nabucodonosor atacou Jerusalém sob a permissão do Senhor por causa do pecado de Judá. Morto Jeoaquim, reinou em seu lugar o seu filho, Joaquim. Mesmo tendo reinado apenas também 3 meses, o que que ele fez? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. 2 Reis 24, 8 e 9. Embora tenha Josias sido um bom rei, a influência deixada por Manassés perdurava ainda em Jerusalém e perdurava na corte de Jerusalém. Um quarto aspecto que devemos mencionar refere-se à questão da pressão babilônica, que era cada vez maior. Nessa época, Nabucodonosor, no seu 8º ano de reinado sobre a Babilônia, avançando para se tornar o Império Mundial, ele levou o cativo Joaquim, o rei de Judá. Levou o cativo a sua mãe e toda a nobreza, os soldados valentes e até os artesãos de Judá, conforme lemos lá em 2 Reis, capítulo 24. Deixou então Zedequias, tio de Joaquim, como rei sobre Judá. Também Zedequias, nos seus 11 anos de governo, o que ele fez? Também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E foi exatamente no governo de Zedequias, em 586 a.C., que Jerusalém caiu e o templo foi destruído e queimado. Muitos outros judeus foram levados cativos para a Babilônia e o próprio rei Zedequias experimentou o triste revés. Tudo isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 25. Sabe o que Zedequias teve que enfrentar? Ele viu cada um dos seus filhos serem assassinados e depois ele teve os seus olhos vazados. Nabucodonosor colocou então Gedalias como governador do restante do povo que ficara em Jerusalém. Porém, logo depois de 7 meses de governo, ele foi morto por um homem chamado Ismael. Tudo isso está lá em 2 Reis, capítulo 25. E muitos do povo, com temor dos babilônios, fugiram para o Egito. E nessa leva, Jeremias, que tinha ministrado desde o reinado de Josias, foi também levado para o Egito, onde terminou o seu ministério e morreu. Então, um quinto aspecto que devemos considerar sobre toda essa época em que Jeremias ministrou, mostra-nos que Jeremias, 627 a 586, não foi o único profeta da sua época. Veja bem, os profetas contemporâneos ao ministério de Jeremias foram Naum, Sofonias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. Veja só, enquanto o Senhor falava através de Jeremias, Deus também falava através de Naum, Sofonias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. Mas porque era parte do propósito divino para a vida de Jeremias, ele foi um profeta solitário. Um penúltimo aspecto que devemos considerar refere-se agora à mensagem do profeta Jeremias. para entendê-la bem, de uma forma bem clara, nós podemos resumi-la em três enfoques. No princípio do seu ministério, Jeremias conclamou o povo para se arrepender, numa última tentativa de evitar o castigo de Deus sobre Judá. Depois, no decorrer do seu ministério, logo após o rolo das suas mensagens ser queimado no quarto ano do rei Jeoaquim, aí a mensagem de Jeremias foi mais contundente, pois o castigo do Senhor não seria mais evitado. Mas, finalmente, nós não podemos deixar de notar, um terceiro enfoque do seu ministério é que, já antevendo o futuro, depois da dura disciplina do exílio, Jeremias também proclamou a restauração que Deus daria ao seu povo através da nova aliança. Então, ele foi um profeta que condenou, mas ao mesmo tempo iluminou uma possibilidade de mudanças bem adiante no futuro. Finalmente, um sétimo aspecto que nós precisamos destacar na compreensão desse contexto completo do livro de Jeremias refere-se a essa necessidade de arrependimento. Uma vez que o povo não se arrependeu espontaneamente, atendendo ao convite para o arrependimento, Deus lhes permitiu passar pela dura experiência do exílio para depois trazê-los de volta à Palestina. E o arrependimento, querido amigo, você sabe disso, ele é básico na nossa relação com Deus. Por isso, consciente desse fato, Neemias, você deve se lembrar, você que tem nos acompanhado, Neemias, ao ouvir sobre as péssimas condições do seu povo em Jerusalém, aí sim ele orou confessando o pecado de todo o povo e de todas as gerações num profundo arrependimento, de tal forma que, ouvindo e respondendo a sua oração, Deus o enviou para Judá para governar aqueles que já tinham voltado do exílio. Com base, então, nessas considerações e tendo à frente o texto de hoje, nos capítulos 3, 4, 5 e 6, estudaremos sobre o arrependimento, a oportunidade dada pela graça e misericórdia divina para que tenhamos um novo relacionamento, um relacionamento adequado com Deus. Por isso, o título da nossa reflexão é Convite ao Arrependimento. Convite ao arrependimento e a base da nossa reflexão, do nosso estudo, são os capítulos 3, 4, 5 e 6 de Jeremias. Querido amigo, não há como negar a influência que causamos nas vidas das pessoas que convivem conosco. Jeremias estava divertindo o povo e conclamando-o ao arrependimento, porém eles não deram ouvidos e o exílio veio. Mas a pergunta que surge é por que o povo não deu atenção a esse convite tão gracioso de arrepender-se? Com o coração endurecido e influenciados, eles não atenderam o convite divino de arrepender. Por quê? Ah, mesmo tendo durante a sua história 8 reis bons a governar a nação, sob a influência de um homem, o Reino do Sul, Judá, se tornou duro e insensível ao convite do arrependimento. Quem foi esse homem? Nós já mencionamos. Foi o rei Manassés. O rei Manassés reinou durante 55 anos e ele fez os maiores pecados que o povo de Judá conheceu. É certo que Manassés se arrependeu, porém se arrependeu tardiamente e a sua influência proporcionou ao povo um coração duro que não atendeu ao convite gracioso e generoso de Deus. Assim, o princípio que o texto apresenta e ao nosso desafio se resume nessa frase: somente o arrependimento pode impedir a punição do pecado cometido. Somente o arrependimento pode impedir a punição do pecado cometido. E nesse texto nós vamos encontrar 7 facetas ao convite do arrependimento. Primeira faceta ao convite do arrependimento se vê na chamada à sinceridade, 3:1-10. Aqui, o Senhor diz claramente que eles tinham pecado prostituindo-se com outros deuses e por isso foram duramente punidos pelo Senhor. Para obter ajuda, Judá fingiu arrepender-se, mas como Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso interior, percebeu que era falso, que era fingido aquele retorno ao Senhor. A primeira faceta exige, então, que nós sejamos sinceros diante de Deus. No capítulo 3, 11 a 25, temos a segunda faceta do convite ao arrependimento. Se vê na chamada à restauração. Israel foi mais justa que Judá. É interessante, versículo 11. Por quê? Porque Judá pecou mais que Israel. Pois além de não dar ouvidos aos profetas divinos, como aconteceu com Israel, Judá, mesmo vendo o terrível exemplo do exílio assírio que destruiu o reino do norte, Judá foi falsa e não mudou de vida, persistindo no pecado e distanciando-se cada vez mais de Deus. Mas porque Deus é Deus de graça e misericórdia, ele ainda estendia o convite ao arrependimento e lhe prometia pastores segundo o seu coração. Isto é, ministros que têm uma vida profunda, têm uma compreensão clara de Deus e da sua majestade. Ministros que têm um entendimento e uma consciência amadurecida da sua condição diante do Senhor. Ao invés de falsos profetas que anunciavam que o povo queria ouvir, que tudo iria bem, esses corações, segundo o coração de Deus, eram profetas verdadeiros. No verso 22, o convite ao arrependimento foi reforçado na expectativa de que houvesse sinceridade na confissão e no desejo de cobrirem com sua vergonha os pecados que tinham cometido contra Deus. A terceira faceta, então, do convite ao arrependimento se vê na chamada divina à salvação. Todo o capítulo 4. Todo esse capítulo 4 é um convite à salvação do terror do inimigo que se aproximava. Foi um convite para não andarem mais vagueando de lá para cá ou de cá para lá. O convite, diante da terrível ameaça que vinha do norte, era para que eles lavassem o coração da malícia e experimentassem a salvação do Senhor. Desde o norte, a tribo de Dan, que ficava lá no norte, anunciava que vinha o perigo ameaçador para todas as cidades de Judá. Mas o que que Judá fez? Ao invés de se arrepender, nas palavras de Jeremias, me perdoem, mas são palavras bíblicas, com uma prostituta que se embeleza com roupas sensuais, se vestiu de vermelho querendo atrair seus amantes, que nesse caso de Judá eram o Egito, a Síria e a Assíria. Esses amantes, na verdade, desprezariam Judá e só queriam ver o seu fim. Querido amigo, muitas vezes nós fazemos isso, não ouvimos esse convite que é uma chamada à salvação. No capítulo 5 encontramos a quarta faceta do convite ao arrependimento, que é uma chamada ao retorno à aliança. O grande problema do povo de Judá foi a quebra da aliança. Nos versos 7 a 19, a quebra da aliança e o juramento por aqueles que não são deuses traria o juízo sobre o povo. Os babilônios seriam essa nação e foram descritos nos versos 15 a 17. A nação de Judá andava completamente distante do Senhor e as riquezas obtidas tinham origem duvidosa, enganosa. E o capítulo então termina com o desafio do Senhor diante desse tipo de atitude. Será que haveria alguma coisa que ele poderia fazer? Sim, se houvesse arrependimento. Não havendo arrependimento, haveria algo espantoso e horrendo que eles experimentariam. A quinta faceta do convite ao arrependimento se vê na chamada autocorreção. Capítulo 6, 1 a 8. Na verdade, o que o profeta está dizendo é o seguinte: voltem, olhem para suas próprias vidas, reconheçam seu pecado para que você possa ter o perdão de Deus. A sexta faceta do convite ao arrependimento se vê na chamada à rejeição da corrupção. Nesse voltar-se a Deus, olhar para a sua própria vida, eles deveriam deixar os falsos profetas, a ganância, as práticas vergonhosas e detestáveis, as maquinações, a rejeição à lei, os holocaustos e os incensos a deuses estranhos. Deveriam deixar toda a corrupção e voltar-se para o Senhor. E por isso, então, a sétima faceta do convite ao arrependimento se vê na sua rejeição. O povo, infelizmente, não deu ouvidos ao Senhor. Não deu ouvidos ao seu avaliador, que era Jeremias. E aí, eles foram considerados, sabe como? Prata de refugo ou prata rejeitada. Metal que o fundidor de metais joga fora porque está cheio de impureza. Ah, querido amigo, que triste ouvir isso sobre o povo de Deus. Mas será que nós não estamos incorrendo nesse mesmo perigo? Avalie a sua vida para que você não seja colocado com um metal impuro jogado fora sem ser utilizado. Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e que Deus nos conduza até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Por graça, Senhor.